Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Duda, todos que nos acompanham aqui hoje, também através das redes sociais, a transmissão ao vivo. Cumprimentar nosso vice-prefeito Cledson, obrigado pela tua presença e pelas palavras, né, em relação à situação do Abatedouro, né, na semana passada, na sessão itinerante. Inclusive, eu complementei um pouco a informação, e, coincidentemente, nos dias seguintes a isso, nos últimos dias antes de hoje, até pela repercussão que acabou se dando, a gente acabou escutando de algumas pessoas, e digo para vocês que eu não ouvi de nenhuma das pessoas que me comentou algo a respeito, alguma manifestação contrária, né? Mas sim entendendo realmente a necessidade. Nosso ex-vereador Valdemiro, sabe bem também da cobrança já há muitos anos para que essa obra acontecesse, né? E, obviamente, nós pensarmos em serviços públicos que sejam todos eles economicamente viáveis, talvez seja uma utopia, né? A gente sabe que a gente precisa ter esse olhar também, que alguns serviços eles são essenciais. Vou dar exemplos bem claros aqui: saúde, educação, segurança pública, mas nós temos também a responsabilidade sobre algumas situações e vejo realmente muitos pontos positivos que o Abatedouro pode trazer. Talvez eu não seja o maior dos defensores da obra em si, ou da forma, né, do serviço que o município vai estar oferecendo, mas eu posso compreender bem que isso, para essa parcela da população, dos pequenos produtores, como uma forma de incentivo, é algo muito importante e que a gente possa principalmente dar regularidade, né, a tantos abates clandestinos que hoje nós temos, e quantos pequenos produtores que nós temos hoje e que. Acaba nem virando números, né, para o município, porque a gente não tem realmente esse fluxo de entrada e saída, enfim, eu acho realmente que é bem positivo nesse ponto. Cumprimentar também Irineu, presidente do Grupo Escoteiro Dragões da Montanha, né, em seu nome a todos os integrantes do grupo, e parabenizar também pelo trabalho de vocês. Eu tive amigos já que foram envolvidos com escotismo em outros momentos e já ouvi alguns relatos bem positivos, né? Como o vereador Fred comentou um pouco também, no mundo tão digital que a gente vive, eu acho que esse tipo de trabalho que é desenvolvido com as nossas crianças e adolescentes com certeza é muito importante. Então sigam firmes e perseverantes nesse propósito também. Eu quero, presidente, comentar sobre um assunto. Eu até peço para o Hamilton depois colocar algumas imagens. Tem dois ofícios que eu solicitei e foram enviados já há algumas semanas. Um deles foi enviado para o Hospital Imigrantes, em Brusque. Não obtivemos resposta ainda, aguardo a resposta. Até mesmo porque de lá para cá continuei recebendo relatos, acredito que os colegas vereadores também, dos problemas no atendimento naquela unidade de saúde. A gente sabe muitas pessoas de Guabiruba que acabam indo para lá. Ontem mesmo escutei alguns relatos. E um ofício também que nós havíamos enviado para a chefia do Parque Nacional da Serra do Itajaí, solicitando na oportunidade alguns esclarecimentos sobre um embargo que ocorreu no Mirante Morro da Gueba. Também não obtivemos resposta ainda, mas até em conversa com o nosso secretário de Meio Ambiente, parece que na semana passada houve um momento, uma reunião em que eles estiveram juntamente com a chefia do parque e prometeram, né, que estariam nos encaminhando essas informações oficialmente. E, para minha surpresa, e acredito que para muitos ou todos de vocês também, isso foi algo que também surgiu dessa reunião aí de semana passada. Nós tivemos recentemente algumas alterações nos limites do Parque Nacional. O Parque Nacional, só para contextualizar, ele foi oficializado via um decreto federal no ano de 2004, se não estou enganado. Ele abrange uma área de proteção, é uma área de proteção ambiental a nível federal, né? Abrange alguns municípios aqui do entorno, né? Guabiruba acaba tendo uma parte do seu território pertencendo ao parque, e na prática nós temos aí hoje muitas situações de imóveis que na ocasião eram particulares, hoje continuam sendo particulares, e que foram decretados a nível federal como uma unidade de conservação. Então a gente teve inclusive muitos imóveis que até hoje pouquíssimos acho que foram indenizados. Em Guabiruba, vereador Osmar, talvez tenha alguma informação, mas não tenho conhecimento de ninguém que tenha sido indenizado até o momento, né? E tentando entender um pouco, então, quando se falou dessa questão de alteração desse perímetro, dessas linhas do parque, achei muito estranha essa informação. Existia um projeto de lei a nível federal, tramitando desde o ano de 2020, onde o principal objetivo, e ele foi aprovado agora em janeiro de 2025, né? Então a lei já está em vigor, onde o principal objetivo era alterar os limites do parque para que se retirasse uma área de aproximadamente 2 hectares para viabilizar a construção da barragem de Botuverá, o que entendo que é perfeitamente cabível e necessário, inclusive, para poder viabilizar a obra. Mas, assim como nós tivemos a retirada de 2 hectares, nós tivemos o acréscimo de mais 319 hectares ao perímetro do parque, que hoje já são alguns mil hectares que fazem parte. E fui em busca de informações, então, entender o que isso impactou para Guabiruba, e eu trouxe aqui algumas imagens para a gente entender um pouco o que aconteceu. Talvez a imagem fique um pouquinho ruim de visualizar, mas toda aquela linha, aquele polígono em vermelho, era o limite anterior, definido lá desde 2004, e a linha em amarelo é a linha atual, né? A nova a partir desse ano de 2025. Se nós olharmos aqui no monitor, a linha que está mais à esquerda seria o limite do parque, e aquela área à direita, que está um pouco mais amarelinho, é a área que a gente chama de zona de amortecimento, né? Uma faixa de 500 metros. E aí a gente pode perceber, eu não entendi o que aconteceu exatamente, mas acredito que o objetivo foi fazer talvez algumas correções nesse polígono, mas algumas situações chamam muita atenção. Essa imagem, salvo engano, ela é no final da planície alta. Então a gente percebe lá aquela linha vermelha que era o perímetro anterior, quando se trouxe essa linha nova a partir desse ano de 2025, ali existem algumas construções que antes estavam fora e agora passam a ser Parque Nacional. Pode passar a próxima, Milton? Essa aqui é muito interessante, né? Essa aqui nós temos, se não me engano, no Aimoré. Desculpa, ou essa no Lajado Alto. Se não me engano, no Lajado Alto. Nós temos pela linha anterior. Ali existe um empreendimento que foi criado, inclusive, para uma exploração turística, que antes estava fora do limite do parque, e com essa nova delimitação se fez simplesmente uma curva, incluindo aquele empreendimento dentro do parque. Qual a necessidade disso? Não consigo entender. A próxima, Milton. Mais um exemplo claro disso, se a gente pegar, isso é lá na Cristalina, lá no final do Lajado Alto. Também existe lá um empreendimento, algumas edificações que estavam fora do parque, devidamente regularizadas, e hoje se fez uma curva incluindo essas construções dentro do parque. Então, eu fiz questão de trazer essas imagens até para que a gente, né, nós vereadores, tenhamos conhecimento, porque nós vamos ter muitas pessoas vindo nos cobrar o que aconteceu? Porque essas pessoas elas vão ter problema para a regularização dos seus imóveis. E embora não seja uma matéria de competência nossa legislar sobre isso, ou que a gente tenha o poder, a atribuição de alterar e corrigir isso, mas acho que cabe o questionamento, junto à chefia do Parque Nacional, do que aconteceu. Porque, me desculpem, mas parece talvez uma sacanagem, não vejo a necessidade, né? Talvez se argumente que o objetivo foi conter a urbanização em torno do parque, né? No meu entendimento, legislar sobre a urbanização dentro do município é competência do Legislativo Municipal, né? Então, eu espero que a gente possa, de fato, ter retorno sobre aquele ofício anterior. Eu havia solicitado, inclusive, que a chefe do Parque Nacional se fizesse presente aqui nessa casa. Talvez seja uma oportunidade para que a gente possa também questionar sobre isso, porque é algo que com certeza vai trazer problemas para a nossa população, para as pessoas que têm imóveis no entorno do Parque Nacional. E o que me assusta também, vereadores, nesse tipo de situação, questiono até o vereador Jair, vereador Xande, que eram da legislatura anterior, ele é um projeto que a nível federal ele vinha tramitando já há 4 anos, e em nenhum momento me parece que houve alguma consulta junto ao município, né? Posso falar dos 2 anos que eu fui secretário, não lembro de nenhum momento ter havido algum tipo de consulta, né? Quando, pelo contrário, a gente vê hoje a necessidade, ouvia, né, como município, de ajustar um pouco sim a poligonal do parque, mas no sentido de recuar um pouquinho, porque quando foi criado já se pegou alguns imóveis que entendo que não haveria necessidade, né? Hoje, se nós temos só nessa lei aprovada, foram adicionados 319 hectares. Se nós tivéssemos feito o inverso e nós tivéssemos recuado esse perímetro do parque em torno de 200, 300 metros, do ponto de vista da preservação ambiental, acho que não seria um grande problema, né? E nós teríamos talvez fugido da necessidade de muitas indenizações, né? Fugido da necessidade de criar problemas de regularização para muitos imóveis.
Só para um complemento, Anderson, eu fui também conversei com, talvez, com o Rubinho Stedman sobre isso, ele me procurou também. E quando eu cheguei em casa, eu comentei com meu pai já bateu na mesa e falou: eu falei que isso ia acontecer, eu briguei muito por causa disso. E ele comentou comigo, explicou o que ele fez antigamente com o Larubaca, enfim, com o pessoal todo que veio aqui E ele brigou muito sobre essas terras. E, se eu não me engano, ele tem uma, quando ele foi deputado, ele fez uma emenda sobre o manejo das áreas, que é onde a pessoa pode morar, ela pode cultivar a sua produção, pode cortar uma árvore, deixar crescer duas. Ele propôs isso, mas eu vejo que não foi feito e vai afetar muito aqui a nossa cidade. Vai afetar muito, porque é uma área muito... Foi uma grande área que foi, né, que foi... Que abrangeu aí o parque. Então eu fico aqui só numa parte, né, Anderson, para ajudar.
Claro.
De uma pessoa que eu digo que hoje foi deputado e é meu pai, que brigou muito para não acontecer hoje o que está acontecendo. Obrigado, Anderson.
Agradeço também, vereador Osmar. Né, e fica essa questão realmente para a gente ter em vista essa dificuldade que a gente vai ter, e com certeza é algo que a gente vai acabar escutando, porque tem realmente pessoas que estão sendo afetadas em função disso. Para finalizar, presidente, eu quero também comentar um pouquinho. Nós temos, então, como o vereador Fred também já comentou, o projeto de lei 20/2025, né, que cria o cargo de coordenador da proteção social especial, né, vinculado à assistência social. Eu acho, Fred, que foi bem produtiva a conversa que a gente teve, foi na semana passada, né? E aquilo que eu falei, né, nessa nossa conversa, me espantaria se durante 4 anos nós, 9 vereadores, sempre tivéssemos uma opinião unânime em todos os assuntos, né? Eu acho que esse debate ele é importante e ele é necessário, inclusive, né? Eu, particularmente, desde o início me manifestei favorável ao projeto, né? Mas respeito a tua opinião também, né? Entendo que esse cargo, pela sua natureza, um cargo de coordenação, ele acaba sendo um cargo comissionado, né? Mas entendo também a necessidade de que a gente tenha pessoas com formação, ou até além da formação, mas que tenham experiência nesses cargos de chefia em todas as esferas do município, né, da administração municipal. Mas entendo também que é uma prerrogativa do executivo, né, a escolha nesses nomes, e tenho a convicção, né, o Clédio, o Zirk também, junto com a Secretaria de Assistência Social, terão bons nomes para isso. Né. Desde já, né, aos colegas vereadores, eu pedirei que tanto o projeto de lei 19 quanto 20, independente, né, do posicionamento favorável ou contrário de cada um, né, sempre respeitando isso, mas que a gente pudesse votá-los os dois em regime de urgência hoje, porque, como já foi citado, então na semana que vem nós teremos a ausência, né, do vereador Fred, o vereador Jairo e o nosso presidente Xande, né, e como são dois projetos que já estão tramitando algumas semanas, então que a gente pudesse deliberá-los e independente, né, do parecer final, mas para que a gente pudesse finalizar isso, tá certo? No mais, agradeço a todos, né? Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.